Certa vez, uma professora de jardim de infância perguntou ao menino o que ele estava desenhando. Sem parar para olhar para a professora, ele disse: "Eu estou fazendo um retrato de Deus." A professora sorriu e respondeu: "Mas ninguém sabe como Deus se parece." O menino cuidadosamente colocou o giz de cera de lado, olhou fixamente para a professora e declarou: "Então, eles vão conhecer a Deus assim que eu terminar o meu desenho."
Um dos grandes exercícios da filosofia e da própria religião encontra-se nos seus esforços para descrever ou até mesmo compreender Deus. Porém, preciso concordar com Clarice Fluit ao escrever que Deus não é quem você pensa que ele é, ele é quem ele diz ser. Deus é quem ele diz ser. E quem ele diz ser? Bem, para tal, precisamos investigar principalmente a Bíblia para ver quem Deus realmente diz ser. Para nos ajudar neste retrato bíblico sobre Deus, preparamos com muito carinho um guia de estudo do episódio de hoje. Escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website estáescrito.ca. Venha vislumbrar conosco quem é Deus.
Inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito, apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino.
A existência de Deus é universalmente atestada pela sua criação. O salmista declarou: "Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos." Já o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirmou: "Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma." Nós temos a consciência sobre Deus, pois Ele decidiu se revelar a nós, pois por nós mesmos não teríamos condições de conhecer a Deus.
A criação, a natureza, o mar, as estrelas testificam sobre Deus. Mas esse testemunho divino através das obras de suas mãos pode ser limitado e não tão claro. Então é crucial buscarmos a revelação que Deus deu de si mesmo nas Escrituras. E mesmo na Bíblia, Deus revelou apenas aquilo que ele considerou necessário que nós soubéssemos sobre ele. Há muitas coisas que o Senhor nosso Deus tem escondido, pois essas coisas lhe pertencem. Mas ele nos revelou algumas coisas, e o que ele nos ensinou pertence a nós e aos nossos descendentes para sempre.
Ao invés de ficarmos especulando ou imaginando coisas sobre Deus, o que pode ser muito perigoso, vamos focar naquilo que o Criador decidiu revelar a nós sobre si nas Sagradas Escrituras. A Bíblia retrata Deus como um ser capaz de criar, comunicar e amar. O Deus da Bíblia é retratado como um Deus de amor. O apóstolo João, em sua primeira carta, escreveu: "Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor." Quando Deus proveu um autorretrato ao se apresentar a Moisés, ele revelou as seguintes verdades sobre si mesmo. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: "Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado." De mãos dadas com o amor, sendo outras facetas da benevolência de Deus, encontram-se a sua retidão e justiça. Continuando em seu autorretrato a Moisés, Deus também afirmou: "Recuso considerar o culpado como inocente, ficando indiferente às suas culpas.
O seu amor e os cuidados e proteção que emanam desse amor de Deus não se limitam apenas àqueles que creem nele ou mesmo o obedecem. Jesus, no Sermão da Montanha, apresentou tal conceito através do seguinte ensinamento. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Sim, o amor de Deus por nós não é condicional. Ele simplesmente nos ama. Tal realidade não é tão fácil de se compreender, já que fomos condicionados a vivenciar o amor condicional. Veja, por exemplo, na época natalina.
À medida que o Natal se aproxima, as crianças começam a fazer suas listas de presentes e suplicar para que ganhem todos os presentes. Muitas vezes os pais dizem: você foi bom menino, uma boa menina este ano? A despeito do comportamento, as crianças verão alguns dos seus pedidos realizados, mas por alguma razão, gostamos de passar essa ideia de condicionalidade. Se você foi bom, então você merece. No entanto, o amor de Deus não é algo que depende do nosso comportamento. Deus simplesmente nos ama.
Com certeza, ele não fica feliz com tudo que fazemos, mas isso não quer dizer que ele é capaz de nos amar menos ou mais, ou mesmo parar de nos amar. Pelo contrário, o amor de Deus se torna mais real em nossa rebeldia. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores.
O apóstolo Paulo é categórico mais adiante em afirmar a incondicionalidade e durabilidade do amor divino por nós ao escrever: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em instantes voltaremos para compreender melhor quem Deus diz ser em sua palavra.
Não perca essa oportunidade única de fortalecer sua família e encontrar apoio em meio a outros que compartilham da mesma jornada. Estamos apresentando o Encontro de Famílias do Está Escrito Canadá, de 18 a 20 de outubro em Ontário. Vagas no hotel são limitadas, então garanta seu lugar nesse encontro especial.
Seja muito bem-vindo ao Está Escrito Canadá. Hoje nós estamos refletindo sobre quem é Deus conforme as Sagradas Escrituras. E para nos ajudar nesta investigação, nós temos dois convidados muito importantes. E eu quero apresentar o primeiro, que vai estar conosco durante esta série, A Bíblia Fácil. É o professor Leandro Quadros. Seja muito bem-vindo.
Obrigado,
professor
Leandro Quadros.
Que bom ter com você conosco. Me fala um pouquinho sobre você, o que você anda fazendo, um pouquinho da sua família, por favor.
Será um prazer. Pastor, primeiramente, um prazer estar com você aqui, com Rebeca, né, com o pastor Rui. Uma honra estar com o nosso telespectador. Atualmente, eu apresento Na Mira da Verdade, em português e em espanhol, na TV Novo Tempo, no Brasil, segundas e quartas-feiras à noite. E a minha família, eu tenho minha linda esposa e minhas duas princesas, a Yasmin, de 13 anos, e ela vinha de 8 anos, que é o meu grude.
Ah, estão com você aqui? Estão acompanhando?
Estão em casa.
Ai, que
dessa vez estão em casa. Mas, graças a Deus, estão bem. E uma honra estar com vocês aqui nesta oportunidade.
Vamos fazer o plano de quem sabe da próxima vez você trazê-las.
Será
também.
Uma honra. Será
muito
uma
obrigado por estar conosco nesse programa e nessa série que a gente vai estudando sobre a Bíblia.
Muito obrigado pelo convite.
E como o Douglas disse, durante essa série nós teremos participação de alguns pastores. E hoje nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Rui de Oliveira. Fale um pouquinho, pastor, sobre onde o senhor está servindo, um pouquinho sobre o senhor, como as pessoas podem encontrar a igreja que o senhor serve.
Obrigado. Em primeiro lugar, eu sirvo numa comunidade brasileira aqui na área de Durham, que fica ao leste de Toronto. logo junto com Oshawa, a cidade de Oshawa. E nós estamos servindo aqui com eles. E é um grupo muito bom, muito jovem. E gostamos imenso de trabalhar com pessoal assim, né? E então, vamos trabalhar aqui um pouquinho de tempo e conhecer algumas pessoas para ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Então, agradeço pelo convite.
Muito obrigado, Pastor Rui. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando sempre perto do Pastor Rui. É uma bênção. E o Pastor Rui é da onde? Nasceu onde, Pastor Rui?
Ah, na realidade, eu nasci em Portugal, né?
Ah.
Mas eu moro no Canadá já desde a idade dos 13 anos.
Uhum.
E então, o meu estudo foi no Brasil. Durante 5 anos, nós estudamos lá com a família. E depois voltamos para casa.
É. E se me falha a memória, o Pastor Rui também ele foi impactado pelo programa Está Escrito, né? E pelo fundador do Ministério Está Escrito aqui no Canadá, o Pastor Henry Feiraben.
Isso, já passou alguns anos, né?
É verdade.
Mas foi uma experiência muito boa, né? Trabalhar com ele. E, inclusive, saí em uma ou duas apresentações de evangelismo que ele fez em Portugal e em outros lugares. Então, foi uma experiência muito boa.
Bom tê-lo aqui. Nosso assunto hoje é sobre Deus. Quem é Deus conforme a Bíblia? Porque eu sei que, se a gente for perguntar para as pessoas, cada um, quem sabe, tem a sua opinião, a sua imagem de Deus, né? E não me levando, eu não quero ser grosso, mas eu não estou muito interessado no que você pensa sobre Deus. Eu estou interessado no que a Bíblia fala sobre Deus, né? Sr. Leandro, que aspectos bíblicos a gente pode pensar e refletir quando se pensa em Deus?
É uma pergunta, pastor, muito importante, porque nós, seres humanos, nós queremos criar um Deus à nossa imagem e semelhança e desconsiderarmos que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, o primeiro ponto de partida é nós termos humildade e disposição intelectual de aceitarmos a revelação dele a respeito dele mesmo, né? Então, na Bíblia, em sua essência, Deus é amor, diz 1 João 4, 8 e 16, e em sua natureza, Jesus Cristo, que é a maior revelação de Deus que existe, ele diz que Deus é uma trindade. Então, alguns pensam, mas trindade é um termo que ensina que Deus, que a divindade bíblica então é politeísmo. Não. Na verdade, o termo mais adequado é triunidade. Por quê? Em João 14, 16, Jesus Cristo faz assim para nós, nos apresenta uma revelação muito interessante sobre este conceito de triunidade. Eu quero mostrar brevemente para o nosso telespectador que não é um politeísmo isto. Então Jesus diz o seguinte, ó, e eu, Jesus, não é? Rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. O termo grego outro aqui tem dois termos no grego para outro, alos e heteros. Heteros é de heterogêneo, é outro diferente. E alos é outro igual. Então, quando ele fala aqui que o Espírito Santo é um outro, alos é um outro igual a ele e ao Pai em natureza. Então, Cristo apresenta a divindade como sendo composta por três pessoas distintas, diferentes. Mas por que, que isso não é um politeísmo? Porque são três seres que compõem a divindade com a mesma natureza e essência. Então, no paganismo, por exemplo, tem um Deus mais poderoso, outro menos poderoso, um Deus mais amoroso, um Deus menos amoroso. Na Bíblia, não. Na Bíblia tem a mesma essência divina, como nós aqui. Nós temos a mesma essência humana. Por exemplo, na minha família somos em quatro pessoas, mas nós não falamos quatro famílias. Uma família, mesmo composta por quatro pessoas, porque tem a mesma essência, a mesma unidade. Então, este conceito é muito importante de entendermos, porque o conceito da triunidade divina nos ajuda a compreendermos o Deus Criador conforme apresentado na Bíblia. Três pessoas distintas, com a mesma essência, só com funções diferentes.
Que interessante.
Então, por exemplo, quando Cristo fala em João 14, 28, né, que o Pai é maior do que eu, isso é um aspecto funcional, como Cristo encarnou, naquele momento, funcionalmente, ele era inferior. Mas, por exemplo, Colossenses 2,9 já fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando o nosso telespectador estudar sobre Deus, pergunte o seguinte, ou sobre Cristo. Esse texto fala do Cristo divino ou do Cristo encarnado em sua função subordinativa? Então, é só um vislumbre inicial para darmos termos uma compreensão sobre a divindade bíblica.
Riqueza já, né?
Já estou aprendendo bastante aqui. E além dessa questão da triunidade de Deus, existem outros aspectos que a gente precisa aprender que faz o Deus da Bíblia diferente de outros deuses pagãos e questão de outras filosofias de vida, talvez?
Muito boa pergunta, Rebeca. Existe no meio filosófico, secular, a ideia de que o Deus da Bíblia é um mito, como os demais deuses. Mas tem uma diferença, tem algumas diferenças bem interessantes. A principal é que os deuses pagãos sempre pedem que seres humanos, na sua maioria, sejam sacrificados para eles. Agora, o Deus bíblico é o oposto. Ele se transforma num ser humano. João 1 a 13 e 14 apresentam Cristo como Deus e como o Deus encarnado. Então, ao invés de ele pedir que um ser humano seja sacrificado para ele, ele se sacrifica pelo ser humano. Então, o Deus bíblico é totalmente diferente. Ao mesmo tempo, outro aspecto é que o Deus bíblico, ele é transcendente, como outros deuses pagãos, só que ele tem uma outra diferença, ele é imanente, ou seja, ao mesmo tempo que ele está fora, ele está acima da minha realidade, ele se aproxima ao ponto de fazer parte da minha história. Isso é absurdamente diferente, porque para os gregos, por exemplo, Deus se transformar, entrar na realidade humana pecadora, é um absurdo. Só que a Bíblia diz em João 14, o verbo, Jesus, o agente ativo da criação, se fez carne. Então essas são algumas das diferenças básicas e nós convidamos que nessa série de estudos, no estudo bíblico que o nosso telespectador fizer, faça essas comparações e veja que o Deus bíblico triuno, com essa triunidade, não pode ser associado a nenhuma divindade pagã.
Parece que os deuses pagãos são aqueles que precisam ser paparicados, babajulados, né? E tudo é em função deles.
Então, tudo em função deles.
Deus coloca o ser humano numa posição maravilhosa, né?
Impressionante.
O Deus bíblico é maravilhoso. Pastor Ruiz, você teria algum aspecto que gostaria de pontuar sobre essa questão do Deus bíblico? E até mesmo, quem sabe, em comparação a outros deuses? Fique à vontade.
Assim, eu gostei imenso o que o professor Leandro falou. Esses deuses, essas comparações que existem, se tornam assim, a gente vê nos filmes, os deuses assim com aquelas ameaças para com os humanos, uhum. e ameaças de volta, todos aqueles fazeres que acontecem nessa dinâmica em que se encontram. Mas eu gosto imenso da apresentação do apóstolo João, que é o apóstolo do amor, não é? Que fala, como você já citou no início, que Deus é amor.
Amor.
E especialmente na situação atual em que vivemos, num mundo assim, onde existe tanta guerra, tanta dificuldade, essa compreensão é importante, porque a pergunta vem sempre, mas se existe um Deus que é amor, como o cristão fala, por que existem tantos problemas assim? Porque ele não vem e resolve todas essas dificuldades para nós, mas não é resultado de Deus, né? Então, mas isso é um outro estudo, né? Mas eu acho isso muito interessante, esse aspecto da parte de Deus, de como ele demonstra o seu amor por nós
e pede que o chamem de pai.
Isso
é muito curioso. As divindades pagãs, você não vê essa disposição da divindade, olha, me chama de pai. É como o pastor bem falou, há uma briga, uma disputa, não, o ser humano tem que me servir, e da Bíblia ele serve ao invés de servir, de ser servido, na verdade, e quer que chame ele de pai. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né, em Mateus capítulo 6. Chama ele de pai. Então, o Deus bíblico, ele tem uma relação muito próxima e afetiva com o ser humano.
Isso é uma linguagem que nós, seres humanos, entendemos.
Entendemos, né?
Exato.
O Deus bíblico é um Deus relacional.
Relacional.
E como que ele se revela para nós?
Muito boa pergunta. Olha, Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano, e isso é maravilhoso, porque o ser humano não pode realmente ter acesso a Deus apenas uma forma de revelação. Por exemplo, o que dizer de muitas tribos indígenas, muitos povos pagãos que nunca tiveram e nem vão ter contato com a Bíblia? Então, olha as formas de revelação. Salmo 19, verso 1 e Romanos 1, 20 diz que Deus se revela pela natureza. Isso é bem interessante. Paulo chega a dizer em Romanos 1:20 que os atributos de Deus podem ser vistos na natureza. Então você olha a natureza, você vê, não, o nada não pode ter criado alguma coisa. Romanos 2:14 e 15 ensina que Deus se revela para algumas pessoas pela lei moral. Isso aqui é muito interessante. Porque, amigos, que um ateu, um indígena, um pagão, um cristão, um budista, um muçulmano, um espírita, por que que todos creem, por exemplo, que matar, estuprar e roubar é errado? Se nem todos creem na Bíblia. Porque existe, do ponto de vista da filosofia cristã, uma lei moral implantada no coração humano. Então, quando o ser humano tem noção do que é certo e do que é errado, isso mostra que se há uma lei, tem um legislador moral por trás. Então, ele se revela por meio dessa lei moral. E tem outras formas de revelação. Mas a Bíblia, a própria Bíblia, João 17:17, Cristo fala que a Bíblia é a palavra de Deus e a maior revelação de Deus é a própria pessoa de Cristo. Né? Hebreus 1 e 2 diz que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. E ele diz em João 14, 8 e 9, quem vê a mim, vê o Pai. Então nós convidamos o telespectador mais uma vez. Quer entender sobre Deus? Ele tem várias formas de revelação. Mas Cristo e a Bíblia são as formas de revelação suprema que nós temos para compreendermos a Deus.
Vamos começar a colocar as peças aqui, né? A gente começou, Deus é um Deus de amor. Né? Qual que é a expressão que você usou? Não foi triuno? É
Deus... Uma triunidade.
Triunidade, né? Muito legal essa expressão, né? A triunidade é um Deus de amor, é um Deus relacional. Ele é diferente, né, dos outros deuses. Até por isso que acho que Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura.
É loucura.
Comparado para aqueles gregos, helenistas, né, que a gente tinha que paparicar os deuses e agora é Deus fazendo sacrifício pelo ser humano, né? O homem fazendo pelos deuses, né? E eu gostei de focar aqui, Deus se importa realmente comigo?
Que pergunta fundamental. Por favor, pastor, você é o pastor nosso que trabalha nessa parte relacional com as ovelhas, né? Então o pastor vai poder ter autoridade para nos falar.
Não, as Sagradas Escrituras nos falam de que exatamente que Deus tem um constante preocupação conosco, se eu puder usar termos assim humanos, né? Uma compreensão tal de que o salmista, no capítulo 24, ou no Salmo 24, ele diz que ele é dono de tudo, né? E então, se ele é dono de tudo, ele tem, obviamente, uma preocupação eterna para com os seres que ele cria, né? Então, ele se preocupa muito conosco e quer o nosso melhor, toma conta de nós, o sol nasce todos os dias, a chuva cai para que as plantas possam crescer, ele nos dá proteção de um inimigo que a Bíblia fala que existe, como Pedro fala, que anda ao nosso redor para nos tragar. Então, ele tem todo esse desejo de tomar conta e de nos guardar. Isso é importante para nós, nos dá um senso de segurança como ser humano.
Eu gosto muito desse texto aqui de Mateus 5, 43 a 48. Quando Cristo ensina a amar os inimigos, ele fala, o que é amar os inimigos na Bíblia? É fazer o bem para eles. Não é que eu vou sentir, eu sinto amor. Não, não é isso. Amor é um princípio, né? E ele fala o seguinte... Para nós imitarmos a Deus, por quê? No verso 45 diz assim, ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Então, veja, Deus se importa tanto com o ser humano que Deus mantém com vida e cuida até daqueles que não creem nele. E que o desafiam e que o odeiam. Então, o amor dele é realmente muito profundo e complexo.
Eu acho que esse cuidado, né? O amor de Deus é incondicional.
Incondicional.
Sabe, como você leu, né? Ele, quem sabe, a pessoa não goste ou não aceite Deus, mas o amor dele não está determinado nas minhas ações. Ele nos ama. Quem sabe ele não está feliz com a gente ou com as nossas decisões, mas o amor dele é incondicional. Vocês têm alguma experiência real, física, desse Deus cuidando de você? Porque eu acho que a gente está falando da Bíblia, mas na sua vida. Não sei se o pastor Rui ou o Leandro gostaria de compartilhar rapidamente, assim, para a gente até encerrar o nosso programa. Uma experiência de você sentir, nossa, Deus cuidou de mim aqui.
Olha, eu teria muitas coisas, mas uma que me impactou, pastor, foi quando eu tinha mais ou menos 25 anos de idade, eu tive uma das minhas piores crises depressivas. Eu perdi 15 quilos em 20 dias. E eu, naquele dia, eu tive certeza da morte. Eu fiz até uma oração de despedida, pedindo para Deus cuidar da minha família no dia seguinte. Só que o que aconteceu? Eu não conseguia comer, não conseguia tomar água, mas eu li, comecei a ler o Novo Testamento. Aí o dia seguinte, que eu achei que eu não acordaria, né? Acordei bem, melhor, óbvio. E eu li o Novo Testamento em 20 dias. E aí Deus falou muito comigo. Só que, óbvio, né? Eu busquei psicoterapia, busquei tratamento psicoterápico, porque o ser humano é um ser holístico. Nós não cremos, por exemplo, que somos apenas espirituais. Então foi a partir daquele momento de dor muito profunda que eu li o Novo Testamento, eu vi que Deus me falou coisas, e Deus não falou coisas que eu queria, Ele falou o que eu precisava. E aquilo me reergueu. E a Bíblia me deu a estabilidade emocional inicial para eu poder buscar ajuda depois médica. Então ali, aos 25 anos, essa é uma experiência que foi muito impactante para mim. Ele falou muito claramente comigo naquele momento.
Obrigado por compartilhar. Pastor Rui, você poderia orar conosco para nós encerrarmos o nosso programa?
Com certeza. Oremos. Nosso eterno Deus, te agradecemos imenso pelo privilégio que nos dás de abrir a Tua Palavra e entender a Tua vontade para nós, seres humanos que criaste.
Amém.
Te agradecemos por esta bênção muito especial. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
É tão bom conhecermos mais sobre Deus. A Bíblia nos ajuda a compreendermos melhor quem é Deus e quais são os seus desejos para nós. Por isso, queremos te oferecer o curso Bíblia Fácil. Este conteúdo foi desenvolvido para você, que deseja aprender as principais verdades bíblicas e ampliar seu conhecimento da Palavra de Deus. Este material é inteiramente grátis. Entre em contato conosco e peça o seu.
Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4.
Muito obrigada, Pastor Rui, Professor Leandro, por nos ajudar a entendermos melhor quem é Deus. Até a próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
Se conecte com Deus de uma maneira totalmente nova através das mídias sociais do Está Escrito Canadá. Siga-nos no Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e TikTok. E se você preferir ouvir, você pode acessar os programas completos no formato de áudio. Comece sua jornada espiritual hoje mesmo. Está Escrito Canadá, conectando você com Deus onde quer que você esteja.